Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um SkyCast. Esse SkyCast de hoje eu trouxe para vocês um artigo aí sobre embolia por colesterol. É um resumo relativamente antigo, mas é um resumo bem feito da Circulation, da American Heart Association. E para fazer em conjunto aí com a postagem do Dr. Vitor, que botou uma síndrome de dedo azul, que em geral é visto aí por embolia por colesterol. Então vou trazer um breve resumo aí para vocês dessa condição e a gente vê essa condição em qual situação. Normalmente são pacientes que têm alguma placa aterosclerótica de ateroma, né? Em geral na aorta, né? Então, como é que é o processo de patogênese dessa embolia por colesterol? Então a pessoa tem aquela placa complexa que foi formando ao longo do tempo. Dentre vários conteúdos dela, a gente tem a formação dos cristais de colesterol, que é o colesterol presente no sangue, principalmente o LDL, o colesterol low density, né, de baixa densidade. Ele é capturado pelos macrófagos e é aderido nessas placas, e ele fica dentro, esses cristais de colesterol de baixa densidade ficam dentro da placa. Por algum motivo, essa placa pode romper, causar. Não é um êmbolo, a gente chama de um chuveiro de êmbolo, como se fosse uma chuveirada mesmo. E aí para onde vai? Vai para algum órgão-alvo. E o órgão-alvo vai depender de onde ocorreu essa ruptura. Por exemplo, se foi uma placa da aorta ascendente ou da aorta descendente, que são os dois pontos mais comuns. Também pode ocorrer, principalmente durante manipulações cirúrgicas ou endovasculares de outros vasos, como por exemplo dos vasos cervicais, carótida, artéria vertebral, intervenção cardíaca, cirurgia vascular dos vasos cervicais. Então, a gente aqui vendo a parte da neuro, isso é muito importante a gente saber como eram essas placas antes e depois da cirurgia, caso ocorra alguma coisa com esses pacientes. É muito interessante a gente ver, às vezes, após, se fizer uma ressonância logo depois de uma angioplastia de carótida, às vezes você vê uns pequenos hipersinais em flares distais que podem ser uma embolia de colesterol, mesmo que você tenha usado filtro, às vezes esses pequenos cristais passam, vão para a circulação distal e, na grande maioria das vezes, são assintomáticos, porque são muito pequenos, então não chegam a ponto de obstruir alguma artéria. Mas quando essa placa obstrui, então, como eu falei, ela vai dar alguma lesão de órgão-alvo e a manifestação clínica vai ser dependente dessa lesão de órgão-alvo. Vamos supor, foi na aorta descendente. Pode ser um paciente com insuficiência renal, ao mesmo tempo ele vai ter na pele, na mão ou nos pés, principalmente, um livedo reticular, né? E que é aquela, como se fosse um vermelhidão em forma de rede misturado com azul, que significa uma obstrução das pequenas arteríolas da pele. E os dedos azuis também é outro sintoma comum. Dedos azuis foi o que o Vitor postou. E os dedos azuis, o que, que eles significam? É uma obstrução de alguma artéria, principalmente a do hálux, mais distal, e deixou o dedo da pessoa azul por isquemia. Uma dica, examinando esses pacientes, ele vai ter a obstrução, mas ele tem todos os pulsos palpáveis. Vai ter o pulso pedioso, o pulso femoral. Então não é um paciente. Ele pode ser vasculopata, mas não é um paciente que tem uma obstrução arterial crônica. Não é uma obstrução de um grande vaso, é uma obstrução de um pequeno vaso. Então, essa dica, um paciente com sinal de isquemia, porém com pulsos preservados. E aí, no nosso interesse, é no cérebro, né? Do pescoço para cima. O que pode dar? Um sintoma bem comum é a amaurose fugaz, a perda súbita da visão. Um AVC da artéria central da retina, que também é um pequeno vaso e pode ser acometido por essa embolia de colesterol. Vocês podem até olhar aí na figura que eu deixei inserida, é a figura 1 mostrando o fundo de olho. Essa placa que você consegue ver, está com a seta grande ali, chama de placa de Hollenhorst, que é a placa por embolia de colesterol que pode ser vista no fundo de olho, bem detalhada nessa imagem. E pode também causar um AVC, normalmente um AVC distal, não vai, em geral não causa obstrução de grande vaso. É um AVC de alguma área cortical distal, aí o sintoma é variável dependendo da região, tá? lembrar sempre após manipulação cirúrgica do paciente na aorta, no coração e nos vasos cervicais. Diagnóstico: não tem um teste específico, a gente tem que suspeitar diante de pacientes com sinais de embolia em múltiplos sítios, múltiplos lugares. Por exemplo, no olho e no cérebro, na pele e no rim, e por assim adiante. No estômago, no trato gastrointestinal, quer dizer, e no rim, né? Pensando aí na aorta descendente. E o exame de imagem, a gente tem vários exames. Um exame interessante que consegue ver a placa que se ulcerou, liberou esses cristais, é o eco ou ultrassom transesofágico. Consegue delimitar bem a aorta ascendente, descendente, ver o aspecto da placa. A tomografia, angiotomografia, ressonância também são úteis para ver essas placas ateroscleróticas. E o padrão ouro para você confirmar o diagnóstico, né? Você consegue ver a placa, aí você vê a placa ulcerada, mas o padrão ouro é a biópsia, que eu até deixei também uma figura, a gente pode ver a figura da biópsia 8, que você vê uns espaços artéria obstruída e uns espaços vazios, que são a embolia por colesterol. Se você pegar a lâmina fresca, né, sem ser essa corada, você consegue ver sob a luz os cristais birefringentes, que a gente chama, que são os cristais de colesterol. E também aqui tem uns exemplos de imagem de angio TC, mostrando aí placas ateroscleróticas difusas na aorta do paciente, paciente com alto risco de fazer essa embolia por colesterol. O tratamento, pessoal, não tem um tratamento específico. A gente vai ter que avaliar o paciente do ponto de vista cardiovascular e fatores de riscos cardiovasculares e otimizar o tratamento de todas essas condições: pressão, colesterol, glicose, são os principais. Com isso, normalmente é feita uma dupla antiagregação por pelo menos aí 6 meses, estatina, normalmente de alta potência para esses pacientes. Depois, o objetivo é tentar o LDL menor que 100, se puder menor que 70, e ver se o paciente tem alguma indicação cirúrgica também de proteger essas placas que foram ulceradas. Por exemplo, ulcerou uma placa da carótide, será que precisa de um stent? E aí vai ser depender de caso a caso. Também na aorta, né? Precisa fazer alguma manipulação cirúrgica. Então é um paciente que precisa passar por uma avaliação multidisciplinar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem e até o próximo SkyCast.